Muito bem. É, vocês vão de concordar que o senhor Delmar fica muito bem sentadinho aí, né? Bom dia a todos e a todas. Bom dia, vereadora Zuma, presidente, vereadora Neraí, que viabilizou este momento de tribuna livre, aos demais vereadores. Bom dia, e é uma alegria voltar a esta casa que representa o povo de Uruguaiana. Nós temos um propósito muito significativo pelo qual solicitamos este espaço. É pedir aos vereadores o reconhecimento de uma grande causa, de uma casa que marcou época e que entrou em declínio em determinado momento por várias causas. Mas, neste momento, acreditamos ter superado o principal desafio de gestão da casa do idoso ou casa da velhice, como assim é chamado. O grupo católico vicentino que criou esta instituição já de várias décadas, não só aqui em Uruguaiana, mas também em outros locais, dada a mudança de época, entrou em declínio. Em determinado momento, teve dificuldades de manter um padrão exigido por lei, mesmo que a legislação foi evoluindo, e a casa começou a ter dificuldades, não respondendo mais às exigências da vigilância sanitária e das questões jurídicas legais. Aí fomos visitados pela vigilância sanitária, pedindo um auxílio. Depois fomos visitados também pela promotoria, pedindo uma ação. Num primeiro momento, organizamos uma equipe que não deu o resultado que desejávamos. É quase como se tenta organizar um time de futebol e não se consegue, às vezes, a vitória tão desejada. Mas acredito que, neste momento, tenhamos superado, com o seu Delmar e a equipe, toda essa fase difícil e estamos num novo alvorecer desta instituição. Penso que toda a sociedade amadurecida, ela precisa cuidar das suas crianças e dos seus idosos. Se a gente quiser reconhecer a maturidade social de um grupo, percebe-se a forma como cuida das crianças, das suas crianças, e como cuida dos seus idosos. Uma sociedade que não valoriza nem as crianças e nem os idosos é uma sociedade que não tem passado, e se não tiver passado, não terá futuro também. Por isso, nós convidamos vocês a simpatizarem conosco com este projeto de iniciativa do seu Delmar, Amigos do Lar. Já teve boa aceitação, a sociedade está acolhendo bem, e louvo a Deus com vocês, vereadores, pela generosidade viva do povo de Uruguaiana. O povo de Uruguaiana é um povo muito generoso. Basta que a gente motive, convide, e o lar é uma expressão muito viva dessa generosidade. Por várias vezes foi pedido e a sociedade sempre respondeu. Então, agora eu gostaria de passar a palavra ao seu Delmar, o professor Delmar, e dizer da alegria de estar com vocês, agradecer na pessoa de vocês todos os gestos da promotoria também, e também da vigilância sanitária, que tiveram paciência conosco quando não preenchíamos as exigências de funcionamento. Embora ainda não estejamos 100%, mas acreditem, estamos fazendo todo o esforço possível. E louvamos a Deus também pela disposição do seu Delmar, que agora eu passo a palavra a ele. E muito obrigado.
Bom dia, senhora presidente Zulma Cinello. Em nome da presidente, eu saúdo as demais vereadoras e vereadores dessa casa. Eu preciso rapidamente registrar a minha emoção de retornar a essa casa que eu tive a honra de frequentar por 3 mandatos, 12 anos. E exatamente esse espaço da Tribuna Livre foi um projeto de nossa autoria. Então, me sinto duplamente feliz por estar aqui. Bem, em função do tempo, eu até consulto a presidente quantos minutos, não falando ainda na prorrogação, só inicialmente, senhora presidente. Quantos minutos a gente dispõe de? Ah, está lá. Está marcado, já está contando. Bem, então eu vou ter que resumir o máximo possível. E desde já me coloco à disposição. Se ao final tiver alguma dúvida, eu estou à inteira disposição para responder. Sem antes saudar também os representantes da Tapur e demais que nos acompanham nesse momento, o ex-colega vereador Mário, também um prazer, embora eu disse a ele que não o conheceria em outras circunstâncias. Né? Eu vou partir do momento que eu cheguei no asilo. Né? O senhor Bispo já fez uma introdução, né? E que, para ganhar tempo, eu vou me considerar já lá na situação. Quando eu cheguei, como qualquer administrador faz, embora eu não seja administrador de formação, fui tomar pé da situação do asilo. O que nós encontramos? Uma receita menor do que a despesa. Uma receita única e exclusivamente oriunda da contribuição dos idosos, que está na casa de R$ 23 mil reais mês. E uma despesa não inferior a R$ 30 mil mês. Bom, se fosse só esse quadro, não seria muito difícil. Mas aí me apresentaram uma outra folha com a dívida, na ordem de R$ 122 mil, com INSS, Fundo de Garantia, parte do 13º do ano passado, farmácia, padaria, mercado, enfim, o que possa imaginar. Energia elétrica, acho que já falei, que soma esse valor. Também, para completar, 6 ações trabalhistas na Justiça, já perdemos a primeira de R$ 17 mil. Né? E, por falta de documentação, provavelmente vamos perder todas. Nós já temos agendando uma audiência com a senhora juíza para tentar pedir a ela que ela julgue os 6 processos para que nós possamos fazer um acordo disponibilizando um terreno que a Associação dos Vicentinos tem lá na Chaga do Sol. E, se der para pagar com isso, ótimo. Mas nós estamos achando que talvez não seja necessário, não seja suficiente. Bem, o que nós temos que fazer? Trabalhar. Eu quero dizer que eu estou muito otimista. Como já falou o nosso bispo, que eu... por um erro grave, não o saudei no começo, desculpe, embora a gente esteja junto, mas sempre é necessário fazer referência ao senhor, e a minha aceitação tem muito de ter sido feito o convite por sua pessoa, que eu tenho uma grande admiração, Dom Zé Mário. A primeira coisa que eu fui ver é o seguinte: quando nós temos uma receita desequilibrada da despesa, isso vale para a nossa casa, vale para a prefeitura, vale para a Câmara de Vereadores, para qualquer, para o país, para o Estado, nós temos que tomar medidas para elevar a receita, diminuir a despesa ou fazer as duas coisas juntas. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a despesa, com pessoal, com alimentação, medicamentos, material de higiene pessoal, material de limpeza. Vi que não tem como cortar um centavo. Nós temos 10 funcionários só para atender 29 idosos, com plantão dia e noite. É impossível. Nós temos 2 cozinheiras, 5 atendentes, 1 secretária e 1 assistente social que tem que ter, só. Não tem como cortar nada, absolutamente nada. Um quadro de funcionários bom, não tem nenhuma reclamação para fazer. Conversei com eles no início, estabelecendo algumas regras de funcionamento, da nossa responsabilidade. Aí fomos para a receita. Por enquanto, até aquela data que eu assumi, o Lar da Velhice só tinha uma receita, que eu falei, que vem dos idosos. Então, como criar outras receitas? De R$ 23 mil reais com os 29 idosos, né, contribuição que eles deixam por mês. Em média, porque varia, tem mês que não vem de um, outro mês não vem de outro, por causa da prova de vida e uma série de fatores. Bom, de imediato nós interrompemos o funcionamento do brechó que tinha lá, que até então não tinha dado receita para fins de financeira, tá? Porque a receita que tinha era gasta no próprio brechó, então não resultava em benefício para a instituição. Nós fechamos, organizamos, reabrimos com outra coordenação e no primeiro mês de funcionamento nós já depositamos no Banco do Estado do Rio Grande do Sul R$ 945,00 num mês de funcionamento. O CNPJ estava vencido, recuperamos CNPJs, abrimos conta bancária. Hoje não entra um centavo no asilo e não sai nenhum centavo que não passe pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, o pagamento da folha vai direto da nossa conta para a conta dos funcionários que tiveram que abrir, quem não tinha, sem custo para eles. E fizemos um seguro que tem algumas garantias para os funcionários que até então não existia. Bom, logicamente que o brechó não seria possível. Aí surgiu a ideia, e o Dom Zé Mário já falou, da campanha Amigos do Lar. Porque, ao invés de nós pedir muitos para uns, nós preferimos pedir a colaboração mínima de muitos. E, com essa colaboração mínima de muitos, certamente nós vamos poder ter uma receita para chegar no final do mês e pagar a dívida e poder pagar o parcelamento da dívida, que é muito sério para nós se nós não fizermos isso. Como já falei, a receita, a despesa mínima, fica em torno de R$ 30 mil. Já negociamos a dívida com a de energia elétrica, pagamos R$ 1.471 de entrada e mais 10 parcelas de R$ 1.000. Nos falta, para ter as negativas, parcelar o INSS, que já estamos em negociação, possivelmente, o mais tardar até a semana que vem, nós vamos parcelar. E, com isso, nós vamos ter as negativas que nos permitirá nos inscrevermos nos órgãos para receber recursos e ajudas para financiar projetos, como, por exemplo, a Receita Federal, a Justiça Estadual, Justiça Federal, Ministério Público Estadual, Federal, Defensoria Estadual, Federal. Sem essas negativas, nós não conseguimos. E se nós negociarmos a dívida e não pagar no final do mês, nós vamos agravar mais a situação ainda. Então, eu faço um apelo aos senhores vereadores e vereadoras que nos ajudem nessa campanha. Eu estava vendo assim, ó. São 11 vereadores. Se cada um fizer uma contribuição, tem um valor X, que seria o mesmo valor que outras 11 pessoas da comunidade fizessem com o mesmo valor. Mas o valor representativo dos senhores vereadores e vereadoras é muito grande. Para nós é muito importante contar com esse apoio, independente de partido político. Até surgiu um comentário que eu ia me candidatar a prefeito, eu já disse numa rádio, eu não sou candidato a nada, eu já estava com a minha vida tranquila em casa, pescando, fazendo cerveja artesanal, cuidando da minha horta, cozinhando, cuidando dos netos, coisa que eu nunca tive na vida, porque eu nasci numa família de agricultores, a gente trabalhava desde criança. E eu trabalhei 36 anos, 3 turnos, manhã, tarde e noite, e depois mais 6, 2 turnos. Então, eu trabalhei 42 anos, foi uma vida profissional assim muito intensa. Então, eu fui para lá sem nenhum interesse pessoal. Se eu tivesse interesse político, eu ia pleitear, como recebi convite para exercer cargo público no governo do Estado. Né? Eu teria outros meios de estar na mídia, estar na imprensa. O meu único objetivo lá é tirar o Lar da Velhice da situação que está e deixar numa situação de excelência e de orgulho para nós, uruguaianenses. É claro que eu não vou fazer isso sozinho, é óbvio que não. Como já disse o Dom Zé Mário, nós estamos formando um grupo de trabalho. A minha função é organizar e ajudar a definir o rumo das coisas. Essa é a minha missão. Mas a contribuição dos senhores e das senhoras vai ajudar nós a atingir essa meta. Nós temos um terreno lá, uma área muito, muito importante, com quase 7 mil metros quadrados, E por isso é que nós temos medo de perder ações judiciais que nos tomem parte daquela área. Por isso que nós queremos negociar com a área na Chácara do Sol, porque a nossa intenção, nós já conversamos com o senhor bispo, estamos amadurecendo a ideia, é nós ceder uma parte da área não construída em troca de um asilo novo. Porque aquele prédio que está lá, que nós estamos recuperando agora, já pintamos a frente, já pintamos todo o dormitório das idosas, que estava muito sujo, muito sem condições. Vamos substituir a cobertura de toda a ala esquerda do prédio quando chega lá, estava entrando água por tudo que era lugar. Vamos recuperar a parte administrativa. Mas a solução para lá é um asilo novo, porque aquele prédio não foi construído para asilo. Ele tem muita irregularidade. Nós não temos 20 metros para os idosos caminhar, por incrível que pareça. Eu já estou com uma engenheira fazendo um projeto. Nós vamos fazer uma pista de caminhada no interior do asilo. Ao redor da pista, vamos fazer uma horta suspensa para eles poderem trabalhar. Nós já temos uma horta no fundo do pátio, mas é uma dificuldade muito grande para levar os idosos até lá. E outra constatação que eu vi, que mais difícil do que ir até a horta, é eles se abaixarem para plantar, por incrível que pareça. Tem muitos que não conseguem por desequilíbrio, por circunstâncias. Né? Então, o trabalho voluntário que nós estamos estimulando é de fundamental importância. Hoje nós temos uma jornalista prestando trabalho assistencial, voluntário, temos duas engenheiras, temos uma engenheira hidráulica, temos três engenheiros agrônomos, temos outros voluntários que estão fazendo restauração de imóveis, outra cuidando do brechó, duas cuidando do brechó, uma fazendo trabalho manuais com os idosos, outra cuidando do jardim que nós estamos fazendo na frente do asilo. Isso que dá entusiasmo para nós. Por isso que a gente vem nesta casa e faz esse apelo para os senhores e senhoras, além de colaborarem com um valor, eu tenho a ficha aqui, depois eu vou deixar, no começo dela nós fizemos uma exposição do porquê da campanha, o número da conta bancária, nós não queremos receber dinheiro lá no asilo, nós queremos que depositem na conta bancária, e depois assina e deixa essa parte de baixo como cadastro para nós. Agora, no final do mês, já vai sair a primeira prestação de contas, daqui para frente, todo final do mês, nós vamos publicar nas redes sociais o quanto nós arrecadamos, quais as fontes da arrecadação e no que nós gastamos o dinheiro. É obrigação nossa fazer isso. Não, infelizmente não. Não tinha nem conta bancária. Né? Agora, quem contribui com 10, 20, 30, 50, 100 reais por mês, e mesmo que não contribua, tem o direito de saber o que acontece. Nós abrimos as portas, eu vou ficar muito honrado se receber a visita dos senhores e das senhoras lá na senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras. Mas muito... Olha, lá nós esquecemos partidos políticos. Não interessa para nós, porque aquelas pessoas que estão lá, o que, que interessa partido político para elas? O que, que interessa? O que, que elas precisam? Um carinho, atenção, um dormitório limpo, uma comida boa. É isso que elas precisam, não importa partido. Até a gente sabe que esses partidos, infelizmente, estão... Olha, é um saco de gato, desculpa a expressão nessa casa aqui. Então, partido, quer dizer, nós vamos ficar brigando, desentendendo por causa de partido? Ontem eu recebi o ex-prefeito Caio Repiso Riela lá, com muito carinho, ele e a esposa foram lá, levaram uma doação, levaram uma mesa para a reunião. O deputado Eric Linja foi lá, foi bem recebido, e todos que forem, todos, sem exceção, vão ser muito bem recebidos. E também, se quiserem fazer uma reunião da Câmara lá, nós vamos criar as condições para que isso aconteça. Com certeza. Vamos criar. Vamos providenciar. E 51. Eu até nem consultei o que eu tinha escrito aqui para falar, porque a gente vai se empolgando. E, né? Então, essas ações, assim, a gente já conseguiu, então, recuperar o CNPJ, abrir conta bancária, nós já temos talão de cheque. Tem cartão de crédito, embora não tenha dinheiro, mas tem pelo menos um instrumento. Né? Temos crédito, Não tem nenhuma loja aqui de Uruguaiana que a gente não chegue, se precisar comprar e pagar mais na frente, a gente consegue. Os pedidos de doações, os voluntários são... uma pessoa que não pediu que eu não divulgasse o nome, mas chegou lá e me fez a seguinte pergunta. Eu disse, administrador, qual é o problema do lar da velhice? E eu fiz uma exposição para ele de mais de hora, sobre toda a história, desde a parte administrativa, que o Dom Zé Mário já falou, que está numa fase de transição, partindo dos vicentinos para uma instituição que será criada, e tudo, não deixei nada para trás. E ele me disse assim, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Eu disse, não, porque eu já fiz essa pergunta em anos anteriores, e a resposta que eu tive era que o problema do lar da velhice era a carne, 8 quilos de carne. Aí eu autorizei 8 quilos de carne e fui embora. Gente, o lar não é 8 quilos de carne, é claro que não, não é esse o problema. Aí, resultado, tinha acontecido no dia anterior uma chuva muito forte, alagou todas umas peças lá, que inclusive numa ala mora idosa, e o pessoal do quartel estava lá já para fazer um trabalho de pintura, eu pedi que eles colocassem uma escada, subisse, e na beirada da varanda, todo o zinco novo. Eu disse, mas como é que pode ter chovido tanto se o zinco é novo? E me disse, Delmar, uma péssima notícia, tem só 70 centímetros de zinco novo, em cima é tudo podre. Afundou. Ele ligou na hora para a loja de missões, eu já pedi para o soldado mediu, eu fiz um cálculo da metragem da cobertura, liguei para duas empresas uruguaianas, numa dava quase 6 mil e a outra R$200 menos. Ele telefonou para a casa que ele tem conta e disse assim, o senhor Delmar está autorizado para pegar o zinco que ele precisar para fazer essa cobertura. À tarde foi uma engenheira para fazer trabalho voluntário e eu falei para ela que nós estávamos com essa dificuldade. Ela disse, então nós vamos fazer gratuitamente a troca, vamos começar amanhã a troca de toda a cobertura gratuitamente. Eu disse para ele que nós tínhamos parcelado a dívida da energia elétrica de 10 parcelas de R$1.000. Ele me disse, senhor, tem o contrato do parcelamento? Tem. Pedi para a secretária trazer o contrato, ele fotografou o contrato e disse, não se preocupe que isso aqui nós vamos pagar. 10 parcelas de R$1.000. Então, por que eu estou otimista? Por que eu estou feliz? Porque depois que eu assumi, eu não fui mais pescar. E aconteceu um fato que eu tenho que relatar aqui, que de 42 anos de casado nunca tinha acontecido. Eu cheguei em casa e a Neraí, minha esposa, estava limpando a minha estufa porque eu não tive tempo de limpar. Tá? Sobrou. E o senhor bispo um dia me perguntou, porque uma restrição que eu tive ano passado, eu estava com um problema na panturrilha da perna direita, estava preocupado assim, de assumir um compromisso e não poder honrar, porque eu sempre fui assim, ou eu aceitava fazer as coisas e tentava fazer do melhor possível, ou não fazia. Porque os erros humanos nós temos todos, né? Mas não pode ser por falta de vontade, não pode ser por vontade de fazer as coisas bem feitas, com determinação, de formar um grupo de trabalho, de motivar, porque individualmente, sozinho, como disse o nosso vereador Mário, a gente não consegue, né, Mário, mobilizar uma região com a vontade de um ou dois vereadores. Tem que ser uma ação das câmaras de vereadores, devidamente representadas. E lá no asilo também, nós temos que ter uma equipe de trabalho, gente que pegue junto com a intenção de fazer as coisas bem feitas. E o Dom Zemar me perguntou, Delmar, como é que está a tua perna? E eu disse para ele, senhor bispo, tem dia que eu esqueço até que eu tenho perna. Porque a gente se envolve tanto assim, com tantas coisas para fazer, e quando a gente vê a motivação da comunidade, gente querendo ajudar, isso nos deixa assim, ó, se eu tiver que trabalhar, não tem... Né, vou sábado, vou domingo, quando preciso, para cuidar a horta, que eu não falei ainda. Né? E, para encerrar, senhora presidente, já agradecendo essa prorrogação de tempo, ontem até gravei, deverá ir para as redes sociais hoje, um pequeno videozinho lá com a nossa jornalista, coisa que eu nunca tive na vida. Eu fui presidente da Câmara, fui secretário de Educação, eu nunca tive uma jornalista trabalhando, me assessorando na comunicação. Né? E ela gravou uma mensagem... Nós estamos organizando o processo de doação no Lar das Velhices. O que acontecia até agora? Principalmente alimentos. A gente ia recebendo coisas lá, todo dia chega, quantidade. só que de forma desorganizada. Alguns produtos a gente recebe em grande quantidade, muito mais do que precisa, e outros não recebe. Então, o que nós estamos fazendo agora? Gravei ontem, vai sair nas redes sociais, pedindo que as pessoas, antes de comprarem para doar, consultem as nossas páginas sociais, ou telefone para o asilo, ou visite. E nós vamos colocar ali apenas os produtos que nós estamos precisando naquele dia ou naquela semana. Hoje, por exemplo, nós temos grande quantidade de arroz, azeite, massa, feijão, arroz e açúcar. Segunda-feira me ligou um amigo e disse assim: Delmar, eu tenho um fardo de arroz para doar. Eu disse: olha, eu vou agradecer agora, porque nós já temos muito arroz, se eu pegar, vai estragar. Né? Deixa estragar ou faz a doação. Se faz a doação, as pessoas que verem sair de sacola lá vão dizer: olha, não adianta doar para o asilo, porque eles levam tudo para casa. Isso eu conversei com os funcionários, eles entenderam bem. Então, nós estamos fazendo esse pedido, que antes de levar algum produto, consulte o que nós estamos precisando. Então, por exemplo, assim, ervilha, lentilha, milho, essas coisas a gente não recebe. Isso acontece comigo também, quando eu vou doar alguma coisa no supermercado, o que vem à cabeça da gente? É azeite? É farinha? É massa? É arroz, açúcar? E todos pensam assim. Falta os legumes, falta a mandioca. Então, nós classificamos em 4 grupos: alimentação, material de limpeza, higiene pessoal e roupas. Roupas nós não colocamos limite pelo seguinte, agora sim, para encerrar. Eu chamei as 5 atendentes do asilo e disse para elas o seguinte: quando chegar uma doação de roupa, vocês é que vão abrir o pacote e vão retirar dali aquilo que os idosos estão precisando. E o que eles não estiverem precisando naquele momento, nós levamos para o brechó. Como eu já falei, no primeiro mês de funcionamento, nós já depositamos R$ 945. Não é nada, mas dá para pagar água, dá para pagar telefone, dá para pagar o gás, né? Dá para pagar muita coisa, e é assim que nós vamos resolver. Não vai aparecer uma receita milagrosa para resolver todos os problemas, embora a gente gostasse. Muito obrigado, senhora presidente, pela atenção, obrigado, vereadores, né, de todos os partidos, e eu vou reforçar o convite. Eu vou ficar muito honrado se forem lá nos fazer uma visita. Um abraço a todos, muito obrigado.
Nesse momento, vamos interromper a reunião para fazer um registro fotográfico. E agradecendo aí, mais uma vez, né, a presença do diretor do Asilo São Vicente de Paulo e da excelentíssima presença do arcebispo Mário Delgonese.